Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Saúde Consciência. O bate-papo dessa semana é sobre o período de pós-parto, o puerpério. Ele é a fase de passagem entre o nascimento de um bebê e a volta da mãe à vida habitual. E apesar de todas as 100 mães passarem pelo período, pode ser muitas vezes dificultoso para algumas mulheres. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2020, 46 mulheres apresentaram transtornos mentais e comportamentais leves relacionados ao momento de puerpério. Eu sou Eduardo Esperandio e para entender um pouco mais sobre o período de pós-parto, converso com a professora e psicóloga do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Gabriela Nazário, e com a ginecologista obstetra e mestranda em perinatologia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Juliana Pinheiro. Olá, Gabriela e Juliana. Obrigada por participarem do podcast Saúde e Consciência dessa semana. O período após a passagem do parto não é nada fácil, né? A gente observa que a mãe tem que se adaptar a uma nova vida, com o recém-nascido e todos os cuidados que o bebê exige. Então, Juliana, qual a importância dos cuidados no puerpério nesse momento tão delicado? O que você considera essencial para a passagem?
Então, o que a gente fala é muito importante. Assim, se a gestação foi planejada, a gente já começa a falar do puerpério ali no primeiro dia do planejamento. Do planejamento para engravidar, para ter o filho. Do mesmo jeito que a mulher se prepara para o parto, é muito importante ela ter esse preparo para o pós-parto. Como que acontece, o que que acontece com ela, as dificuldades que ela enfrenta. Porque às vezes ela se sente muito sozinha, é muito comum as mulheres sentirem sozinhas nessa fase. Então o que que ajuda muito? Uma rede de apoio. A rede de apoio, a gente fala que é para o casal, não é só para a mulher, é para a mulher e para a pessoa que estiver dividindo aquilo ali com ela. Porque a gente sabe que a partir do momento que as duas pessoas decidem, optam por ter um filho, uma gestação, a responsabilidade é igual dos dois, mas a rede de apoio ajuda muito essas pessoas. Então, pode ajudar na limpeza da casa, com comida. E rede de apoio que a gente fala são aquelas visitas que a mulher fique completamente à vontade, não são nem consideradas visitas. São pessoas que estão ali para ajudar ela. Então, que vai chegar, vai cuidar um pouquinho do bebê para ela tomar um banho, vai ajudar a limpar a casa, vai levar uma comida para o casal, para eles conseguirem dedicar o tempo deles com outras coisas, ou até mesmo com descanso, que fica muito prejudicado nessa fase para os dois. E lembrar disso, que ela não precisa de ser Mulher Maravilha o tempo inteiro. Pedir ajuda. Às vezes a gente tem essa coisa, principalmente nós mulheres, a gente acha que a gente vai dar conta de tudo e tem que fazer tudo da maneira mais perfeita possível. E a gente sabe que não é assim que funciona, porque a vida não é desse jeito. Então, pedir ajuda é humano, a gente é humano. E isso ajuda muito, principalmente se ela tiver pessoas que possam apoiá-la.
Ter pessoas com quem contar realmente faz toda a diferença para essa mãe. E nesse momento, além de toda a carga mental envolvida, também há muitas mudanças hormonais. Então, Gabriela, por que essas mudanças hormonais ocorrem nesse período?
Elas ocorrem justamente porque antes a mulher estava em período da gravidez, então ela não estava ovulando, né? E ela volta ao ciclo menstrual normal, né? Quando ela não está com óvulo não fecundado. Então, há um reajuste de hormônios para voltar ao ciclo anterior à gravidez, pensando que nesse momento, como diz, o óvulo que já foi fecundado e, consequentemente, o bebê que se desenvolveu já nasceu. Então, nas mudanças hormonais, ela volta com os níveis anteriores. E para ter uma homeostase, ou seja, o equilíbrio do corpo, às vezes há uns ajustes, tanto para mais quanto para menos.
E, Juliana, já que os hormônios sexuais tendem a se equilibrar novamente para ajudar a mãe a retornar a essa etapa anterior à da gestação, quais são as principais alterações que essas mudanças provocam?
Então, o puerpério ele começa imediatamente depois que a placenta sai. E a placenta ela é responsável pela manutenção, ela produz vários hormônios. Então, tem uma queda abrupta de estrogênio, progesterona, e isso causa várias alterações. Como ela sente uma labilidade no humor, que é aquele humor, uma hora está muito triste, outra hora está feliz, está com medo, são muitas emoções. Ela pode ter cansaço, cólicas, vai ter também a privação do sono, que vai contribuir para isso, ela pode ter dificuldades para amamentar. O corpo, ele vai mudar todinho. Agora, ele precisa de voltar ao que ele era antes. Então, é comum algumas alterações. Vou citar algumas mais importantes, mas assim, como são inúmeras, é difícil de eu conseguir falar todas nesse momento. Mas a gente vai falar assim, ó, nas mamas. Ela vai entrar, ela vai começar, as mamas vão ficar lactante, ela vai começar a produzir leite. Não é como ela ter desconforto, dor. O útero, ele vai contrair, né? No primeiro dia depois do parto, ele já vai estar acima da cicatriz umbilical. E aí depois ele vai regredindo, regredindo, até chegar lá dentro da pelve de novo. Ela sente cólica, que é esse útero voltando para o lugar. Tem também a produção de lóquios, que é o que a gente chama, que é a secreção que é eliminada pelo canal vaginal. Começa aquele sangramento mais vermelho vivo, e aí esse sangramento vai clareando. Então, em 24 a 36 dias, geralmente ela para de eliminar lóquios, mas é comum que fique eliminando. A vagina pode ter um ressecamento, algumas alterações urinárias também vão aumentar o risco dela ter infecção urinária. Ela vai ter a perda de peso. Imediatamente ela já perde 5 a 6 quilos por causa do esvaziamento do útero mesmo. Sai bebê, placenta, líquido amniótico, ela já perde cara 5 a 6 quilos. Depois ela vai eliminando a quantidade de líquido, porque ela nos primeiros dias ela pode reter um pouco mais de líquido. E aí é até como ela sentir edemaciada, assim, ela sentir inchada. E essas são as principais.
São realmente muitas transformações, e as redes de apoio nesse momento se tornam mais essenciais do que nunca. Gabriela, o que são essas redes de apoio e qual a importância?
Acho que é essencial para a mulher ela ter uma rede de apoio, porque essas redes de apoio são fundamentais. O que que são essas redes de apoio? São pessoas ao redor dela que trazem segurança para ela. Pode ser companheiro ou companheira, pode ser familiares, ou pode ser também pessoas que estão passando pelo mesmo momento, às vezes grupos de mulheres puérperas. Cada mulher, ela vai, aos poucos, ela vai conseguindo lidar da melhor forma possível que ela acontece em relações puérperas. Mas, às vezes, as pessoas que estão ao redor dela não conseguem compreender. Então, a presença de uma rede de apoio efetiva, às vezes, a pessoa que está ao lado dela, assim, seja pai ou outra mãe dessa criança, é fundamental para deixá-la tranquila para passar esse momento.
E agora, falando um pouco sobre a cobrança e a culpa que permeiam a tarefa da maternidade. Ouvimos muito a frase: nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas será que é assim mesmo? Além do peso que muitas mães sentem, também existe a cobrança de uma pseudo-felicidade sobre a maternidade, imposta a qualquer custo sobre o cargo materno. Juliana, você pode nos explicar como é para a mulher lidar com essa nova questão na maternidade?
Às vezes a gente fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu sempre penso, nasce uma mulher, nasce uma culpa, porque a gente já vem com mil coisas sociais que são cobradas. É, existe essa coisa da felicidade aí com o puerpério, que é. Existe essa felicidade, eu acho que hoje em dia a gente está num tempo de Instagram que existe uma cobrança de uma felicidade falsa, porque ninguém é feliz o tempo inteiro. Em todos os momentos da vida. E aí isso pode gerar uma culpa na pessoa, principalmente porque ela está num momento que ela vai estar com uma labilidade emocional tão grande que às vezes ela não vai conseguir sentir, na maioria das vezes, ela sente um amor muito grande pelo bebê, ela sente, mas muitas vezes felicidade não é o que ela está mais sentindo ali. Ela pode estar sentindo dor, que é comum, né? Às vezes ela vai estar sentindo dor, tá com dificuldade para amamentar, está sem dormir. Tá cansada, o corpo dela tá completamente diferente, ela tá preocupada porque tem um bebê que depende dela para tudo, né? O recém-nascido, ele é 100% dependente. Então é muita preocupação, é muita responsabilidade, tudo isso junto. E aí se a gente ainda fica vendo imagens falsas de um puerpério fantasiado, assim, que existe, que é o que a gente tem muito acesso na rede social, é isso. As pessoas colocam um minuto feliz do dia delas, ela tiver 23 horas e 59 minutos de infelicidade. Então, essa comparação, essa cobrança, pode aumentar ainda mais o nível de frustração dessa paciente. É importantíssimo a gente conversar que essa é uma fase muito difícil. E é legal ela poder compartilhar experiências com pessoas da confiança dela.
Gabriela, pensando nessa cobrança tão grande da nossa sociedade, quais são os impactos disso sobre a mulher na sua jornada materna?
Cultura coloca a mãe, a figura materna, como a figura perfeita, aquela figura que não falha, que está sempre ali, e está sempre ali, às vezes, para servir. Então, vem algo cultural, e muitas vezes cultural vem no imaginário daquela mãe. Então, aquela mãe que, nossa, eu estou aqui tendo meu filho tão aguardado, tão querido, e nesse momento, nossa, não consegui. Então, a cobrança e a culpa vêm muito junto. Muitas vezes ela se cobra, muitas vezes os familiares que não compreendem esse momento cobram também, acham que essa mulher está negligenciando o bebê, e não é isso, negligência é outra coisa, não é necessariamente a não capacidade de alimentar, é uma negligência, não tem nada a ver com isso. Então tem uma cobrança, às vezes, dela mesma, da sociedade, e justamente com a culpa, tipo, nossa, eu não consegui, eu falhei.
Então, Juliana, o que podemos fazer para humanizar e acolher essa mãe da melhor maneira?
O mais importante da humanização é o respeito, né? Em qualquer humanização, em qualquer categoria. Na verdade, eu acho que até falar humanização é muito triste, porque medicina já é uma coisa que automaticamente ela tem que ser humanizada. Né? A gente está lidando com humanos. Então, acho que qualquer setor da nossa vida, a gente é humano, tem que ser humanizado. Ser diferente disso é faltar com respeito. Então, assim. E é claro que também a gente sabe que existem umas situações de urgência que às vezes a gente não vai conseguir fazer tudo do jeito mais maravilhoso, um jeito muito romantizado. Então, por uma cesárea de urgência, vai ter que ser urgência, não vai ficar explicando 30 mil horas. Mas sempre dá tempo de você explicar para a paciente, respeitar ela, falar o que que você está fazendo, por que que você está fazendo. Então, ela teve um descolamento prematuro de placenta. Você vai falar para ela, olha, a gente está indicando sua cesariana, que agora tem um risco maior para o bebê, a gente não pode esperar, vamos ter que nascer, vamos entrar na sala e fazer. Então, é sempre compartilhar o cuidado com ela, compartilhar, explicar o que está acontecendo, orientar, respeitar as decisões dela. Tem coisa que é urgência que a gente vai ter que agir rápido. Tem coisas que a gente pode esperar, a gente pode conversar, a gente pode perguntar qual que é a preferência dela. Então, se ela prefere ficar sentada na bola enquanto está em trabalho de parto, se ela quer ficar sentada no banquinho, se ela quer andar, se ela quer descansar, é respeito mesmo. E para a gente conseguir uma humanização, é importante que a gente tenha consciência disso, nós como profissionais, as pacientes, quem estiver ali acompanhando ela, porque a gente tem que lembrar que toda paciente tem direito a um acompanhante durante todo o trabalho de parto e o parto. Então, essa pessoa também deve estar orientada. Também é importante, nesse período, a rede de apoio. Então, essa pessoa aí também vai ser muito importante para ela. Mais conscientização mesmo.
E no SUS, Gabriela, existe alguma rede de atenção que trabalha nesse acolhimento materno?
Temos uma rede de atenção que a mulher gestante hipoerpera, que chama-se Rede Cegonha. É uma rede de atenção que une vários pontos dentro do SUS. Então, une atenção primária na parte de pré-natal, une atenção secundária na parte de consultas especializadas, une a parte de atenção terciária, que é o hospital, a maternidade, que ela vai ser atendida, une a atenção de urgência e emergência, que é o SAMU, a ambulância, para levá-la até a maternidade, quando for necessário, na hora do parto. Então, são várias uniões de vários pontos de atenção que oferece para aquela mulher todos os subsídios para esse momento que ela está vivendo, tanto do pré-natal, parto e puerpério. E na questão do puerpério específico, a Rede Cegonha ela atua muito na puericultura. Puericultura é um momento que é os momentos das consultas iniciais para avaliar o desenvolvimento daquele bebê. Então, normalmente tem a puericultura, começa com a consulta do que chamamos popularmente consulta do quinto dia, é a consulta que deveria acontecer no quinto dia após o nascimento do bebê, para saber como é que está o desenvolvimento, e nesse momento também auxilia muito a mulher na questão dela lidar com o puerpério. Então, às vezes, auxiliar na amamentação, forma adequada de condutas de higiene mesmo, às vezes a conduta ali, que antes falava muito do umbigo, qual que é a conduta, qual que é a limpeza adequada do umbigo, qual que é a limpeza dos órgãos genitais na hora de trocar uma fralda, e orienta muito a família como um todo. Então, assim, existe essa política, é do SUS, ou seja, ela é ofertada a todos os brasileiros e todas as pessoas em território nacional.
Abordando agora um assunto nada fácil para algumas mulheres, o baby blues e o desenvolvimento da depressão pós-parto podem estar presentes no puerpério de muitas mães. Para termos uma ideia, uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz revela que uma em cada quatro mães de recém-nascidos no país são diagnosticadas com depressão pós-parto. Juliana, você pode nos explicar o que é esse fenômeno conhecido como baby blues?
Então, o baby blues, ele também é conhecido como a tristeza da maternidade. 50% ou mais das mulheres, elas vão apresentar essa condição. O que é essa condição? É uma condição transitória, ela é passageira, ela começa e termina sozinha. Ela não vai ter necessidade, por exemplo, do uso de um medicamento. Ela é desencadeada por vários fatores. A gente sabe que tem a influência hormonal e outros fatores. Tem a responsabilidade, o novo papel social dessa pessoa. Às vezes, mesmo se ela já tiver um filho, às vezes ela não tinha filho, ela vai ter agora o papel de mãe, assumir a maternidade. Outra coisa, se ela já tem um filho, ser mãe de segundo filho, a gente fica achando, já tem um filho, é fácil. Ser mãe do segundo filho é muito difícil também. Porque agora, além de você ter aquela experiência de mãe, você ainda tem que ser, vai ter experiência de mãe de um bebê o irmão mais velho também, que também veio de uma criança. Então, são várias condições. A privação do sono também é fundamental a gente falar isso. Privação do sono, mesmo uma pessoa que esteja com os hormônios super equilibrados em qualquer fase da vida, a privação do sono vai desencadear nela alguma alteração no humor, né? Então, ela é caracterizada por vários sintomas que a gente chama de sintomas depressivos leves. Tristeza, exaustão, ela vai ter dificuldade para concentrar, um choro fácil, ansiosa, humor estável, irritada.
E já que o baby blues é um momento de tristeza momentânea e não exige tratamento medicamentoso, é esperado que passe em um curto período de tempo, né? Mas se não passar, como podemos observar o desencadeamento do baby blues para a depressão pós-parto? Quais são os sintomas?
O blues puerperal, ele tem uma duração limitada. Geralmente dura uma semana, pode ficar até 3 semanas. Mas a gente tem que ver. Passou desse período, está estendendo, a gente já fica atento que pode ter uma depressão associada. A tristeza, o blues, essa alteração que a gente fala que não precisa de medicação, que é transitória, ela não vai impedir a mulher de realizar as atividades dela. Então, ela vai continuar tendo vínculo com o bebê, ela vai continuar querendo amamentar, ela vai continuar fazendo as atividades dela, trocando de roupa, penteando o cabelo, escovando os dentes. Quando a gente percebe que essas coisas, que ela está sem motivação, sem energia para fazer essas atividades, ou que perdeu o vínculo com o bebê, está se sentindo incapaz, muita culpa, mudança de humor muito intensa, não está conseguindo fazer as atividades dela, por exemplo, tomar banho, não tem vontade de sair da cama, não quer escovar os dentes, não quer trocar de roupa, fica mais entregue, essas mulheres elas vão ter que ser encaminhadas para uma ajuda profissional. E aí, muitas vezes, elas não vão conseguir perceber isso sozinha. Então, é importante a família também ficar de olho.
Gabriela, como é realizada a identificação da doença pela própria mulher e por familiares e amigos por perto?
Essa identificação é feita justamente com o médico, e, se possível, o médico psiquiatra, que é a pessoa mais especializada com esse caso. O obstetra também pode auxiliar, mas o mais adequado é o médico psiquiatra. Então, às vezes, com esses sintomas mais de apatia, dificuldade para a amamentação, dificuldade da conexão mãe-bebê, que às vezes não consegue ter uma conexão muito forte, isso pode ser identificado e ir ao médico para fazer um diagnóstico adequado.
E realizada a identificação desses sinais. Juliana, como ocorre a realização do diagnóstico e do tratamento no SUS ou na rede privada, caso a mãe realmente esteja apresentando o quadro de depressão?
Então, quando a gente está falando do SUS, geralmente ela vai procurar ajuda no posto, aí vai ser o médico da família ou o obstetra que vão fazer esse segmento. Eles vão avaliar, existem questionários que a gente aplica para ver mesmo se é uma depressão pós-parto. E aí, caso seja identificado o médico perceba que ela tem necessidade de fazer acompanhamento, ela vai ser encaminhada para um acompanhamento com o psiquiatra. Na rede privada, geralmente quem vai fazer isso é o obstetra que acompanha ela.
Então percebemos que cada caso precisa ser analisado, né? Já que nem todas as mães passam realmente por esse momento de tristeza ou até pela depressão pós-parto. Por isso, é importante a atenção e o cuidado com as mulheres neste período de tantas transformações. Para fecharmos o podcast da semana, em comemoração e conscientização ao mês dourado, vamos conversar um pouco sobre a amamentação no puerpério, já que agosto é conhecido como mês do aleitamento materno no Brasil. No Brasil, mais de 96% das crianças já foram amamentadas alguma vez, sendo que 2 em cada 3 bebês são amamentados ainda na primeira hora de vida. São dados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil de 2019, encomendado pelo Ministério da Saúde. E que a amamentação é importante e necessária para a mãe e o bebê, nós já sabemos. Mas o que deve ser observado são os muitos desafios que permeiam essa tarefa para a mãe. Juliana, como ocorre a produção do leite no momento em que a gestante dá à luz ao bebê? A partir de quando ela pode amamentar o recém-nascido?
Imediatamente na hora que a placenta sai, já vai acontecer um declínio dos níveis de estrogênio e de progesterona. E esses hormônios, eles ficam inibindo a ação da prolactina. A prolactina que vai ser o hormônio que vai fazer essas mulheres produzirem leite. Então, saindo a placenta, ela já começa a ser estimulada na produção do leite. Nos primeiros dias depois do parto, ela vai ter a saída do colostro, que é um leite que tem menos calorias, né? Ele parece um liquidozinho assim e tem muitas proteínas, anticorpos, então é também muito importante para o bebê.
São muitos hormônios envolvidos, não é mesmo? Quais são os fatores que estimulam e facilitam esse momento que talvez seja doloroso para algumas mulheres?
Para fazer o estímulo da descida do leite, o hormônio mais importante vai ser a ocitocina. Ele que vai fazer E o que é que estimula muito essa descida do leite, essa ejeção, a produção de ocitocina? Ela é estimulada pela sucção do bebê. Então, às vezes, ela não está com... Ela fala, ai, mas não tem nada. Coloca o bebê para mamar, que isso vai estimular ali a produção. O choro do bebê também é importante para ativar isso. A visão, o cheiro da criança, isso tudo são fatores que vão desencadear e estimular a liberação de ocitocina. Além disso, como a gente sabe que tem influência hormonal e de neurotransmissores, o que, que é importante? A paciente está motivada, autoconfiante, tranquila, que nem sempre é possível, mas a gente tenta estimular isso. O que acontece? Comentários, por exemplo, seu leite é fraco, você não vai dar conta, e similares, isso a gente tem que deixar bem claro que isso atrapalha, mas não é só atrapalha emocionalmente, isso atrapalha a fisiologia da amamentação. Ao mesmo tempo, medo, estresse, dor, desconforto, ansiedade. Então, o que, que a gente tem que promover nessa mulher? Ela fique motivada, autoconfiante, tranquila, colocar a gente ali do lado que encoraje essa pessoa.
A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam manter o aleitamento materno até os 2 anos de idade ou mais, oferecendo só leite do peito até o 6º mês de vida. Contudo, nós sabemos que é muito comum que algumas mães apresentem problemas para seguir a recomendação de aleitamento do peito. Gabriela, quais são os cuidados especiais com a mãe que não está conseguindo seguir com a lactação materna do filho?
Bom, a própria mãe, ela vai observar como que vai estar a mama, né? Como que está sendo a sucção do bebê, se ela está sentindo muita dor. Então, é necessário observar isso. Nas consultas também, de puericultura, com uma consulta do 5º dia, onde quer ser avaliado o bebê, pode também questionar o profissional como, às vezes, fazer uma amamentação adequada, às vezes pode ser uma forma de não tá segurando direito, ou às vezes não tá sugando direito. Então, às vezes, pode ser só uma adequação da forma de correta de se amamentar, né? Às vezes, segurar o bebê de uma forma ou de outra. E, além disso, se realmente foi identificado que está com uma dificuldade, procurar os especialistas. Então, procurar um médico, seja o médico ou pediatra ou o próprio obstetra, para ver o que, que é possível de fazer. Também procurar auxílio psicológico. Então, é procurar observar e procurar os profissionais adequados.
Por isso, é sempre muito importante procurar ajuda profissional, seja no SUS ou no particular, para que a saúde física e mental da mãe e bebê sejam preservadas. No mais, este momento é muito especial e, se bem cuidado, pode ser muito positivo para a mãe e para a família. E o nosso episódio sobre puerpério e saúde pós-parto chegou ao fim. Participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou até sugestões no nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. E não esqueça de seguir o podcast Saúde Consciência no seu tocador preferido. Essa edição foi produzida por Giovanna Maldini e Carolina Magalhães. Eu sou Eduardo Esperandio, Informação à Saúde, e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.